Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, boa semana para você. Segunda-feira, 18 de fevereiro, tudo bem? Vamos começar mais um Paraná em Rede e conferir os assuntos em destaque hoje. A Defesa Civil emite alerta para Guaratuba em risco de deslizamento. Começam as audiências sobre o caso da morte do jogador Daniel, assassinado na região metropolitana da capital. Uma perita criminal do Paraná passou uma semana na linha de frente do reconhecimento de corpos em Brumadinho, Minas Gerais. A nossa equipe de reportagem conversou com ela sobre este trabalho, que não foi nada fácil. E você vai conferir uma entrevista com o deputado Hussein Bakri, líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
De uma maneira geral, previsão de chuvas isoladas nesta segunda-feira, aumento de nebulosidade no noroeste e ao longo da semana as temperaturas voltam a aumentar, segundo o CIMEPAR. Hoje em Curitiba e Ponta Grossa, máxima de 22 graus, 23 em União da Vitória, 24 em Pato Branco, 29 em Francisco Beltrão, 28 é a máxima em Foz do Iguaçu, 26 em Cascavel e Laranjeiras do Sul. Em Apucarana e Londrina, máxima de 27 graus. A Defesa Civil emitiu um alerta de alto risco de deslizamento em todas as áreas próximas de morros em Guaratuba. Nos últimos 3 dias, choveu cerca de 60% da chuva prevista para todo o mês de fevereiro. De sexta a domingo, o CIMEPAR registrou 196 milímetros de chuva, isto quando a média para o mês todo de fevereiro é de 294 milímetros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 20 famílias ficaram desabrigadas e 200 pessoas desalojadas. No sábado, ruas e casas de Guaratuba ficaram totalmente embaixo d'água. Muitas imagens circularam pela internet e foi possível entender o drama destas famílias. As pessoas que precisaram de abrigo estão no Ginásio Municipal de Esportes, Governador José Richa. E hoje as escolas ficam sem aulas. A paranaense Fernanda Damian de Almeida, que estava na lista de desaparecidos em Minas Gerais, teve o corpo identificado. A confirmação foi feita pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais e a família da jovem, que é moradora da região de Curitiba, recebeu as informações no sábado. Fernanda estava grávida de 5 meses e passava férias com o noivo, que também já teve o corpo identificado. Eles que estavam na pousada que foi destruída pela lama da barragem de Brumadinho. Além do casal, o pai, a madrasta e a irmã do noivo estavam na pousada e também desapareceram. A barragem da Vale se rompeu no dia 25 de janeiro. Já são 165 mortos identificados. Falando sobre Brumadinho, uma perita criminal da Polícia Científica do Paraná ficou uma semana na linha de frente do reconhecimento dos corpos em Brumadinho, Minas Gerais. O repórter David Lira conversou com ela e ela falou sobre dificuldades deste trabalho e a lição que trouxe após esta tragédia.
A perita criminal Patrícia Doubas Cancelier ficou 7 dias trabalhando na identificação dos corpos, resgatados no mar de lama e rejeitos em Brumadinho. Patrícia fez parte da equipe de peritos especializados em identificação de vítimas de desastres. O trabalho é dividido em 4 fases: a retirada do corpo do local do acidente, a coleta de informações pessoais realizadas no IML, entrevistas com os familiares e a última etapa, que é a de confrontar as informações da vítima com as relatadas pela família. A perita foi designada para trabalhar na fase local. Patrícia Cancelier conta que seu trabalho consistia no tratamento adequado dos corpos e que, por se tratar de um crime, os vestígios encontrados perto das vítimas também eram analisados.
Então, assim que as vítimas eram retiradas pelos bombeiros, a equipe de peritos já estava ali no local para fazer o primeiro processamento do corpo, de acordo com os protocolos da Interpol. Então, era feita uma série de fotos do cadáver, Os vestígios que estavam no entorno da vítima também eram coletados, consignados em formulários, documentados. Era feito também um croquis da vítima naquele local, né, com o intuito de estudar a dinâmica daqueles corpos.
Segundo a perita, as dificuldades da missão em Brumadinho foram a violência do impacto da lama sobre as vítimas e a remoção dos corpos, em função do volume de rejeitos sobre uma área muito extensa. A profissional da Polícia Científica disse que a principal causa das mortes foi politraumatismo.
Na semana que eu estive lá, dos corpos que passaram pela nossa equipe, a principal causa mortes era politraumatismo. Então, o impacto da lama sobre o corpo foi a principal causa da morte.
Mas já se sabe a qual velocidade a lama arrastou essas vítimas?
Nós temos estudos da Defesa Civil, teve pontos em que chegou a 70 km por hora.
Além de trabalhar em Brumadinho, a perita também foi enviada para ajudar na identificação dos corpos no IML de Belo Horizonte. Esta foi a primeira vez que Patrícia esteve a campo aplicando o protocolo internacional de identificação de vítimas de desastres. De volta ao Paraná, a especialista considera que os protocolos do Estado já estão de acordo com os padrões exigidos num eventual desastre.
Então, para o Estado do Paraná, foi a maneira da gente verificar que tudo que nós vimos fazendo nesses últimos anos, se isso realmente funcionava na prática, o que nós precisamos melhorar, certo, no atendimento, mas no geral nós verificamos que sim, os protocolos funcionam e tenha o poder de agilizar esses exames mais para frente na fase de IML.
Mesmo diante de uma situação desoladora, em uma semana de trabalho em Brumadinho, a perita criminal Patrícia Cancelier conseguiu enxergar um ponto positivo: o espírito de colaboração.
Então, além do aprimoramento técnico, o que ficou muito claro para mim e que eu, né, fiquei bastante satisfeita foi com o espírito de colaboração das equipes e principalmente dos voluntários que trabalharam nesse caso. Então, acredito que para o país inteiro o que chamou a atenção foi a disponibilidade, né, dos voluntários, que muitas vezes eram funcionários da própria empresa, que perderam colegas ou parentes ali, e mesmo assim se disponibilizaram a doar o seu tempo para ajudar naqueles dias, né? E que continuam ajudando ainda.
De Curitiba, repórter David Lira.
As audiências de instrução do caso do jogador Daniel Correia de Freitas começam hoje no Fórum de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. As testemunhas serão ouvidas pela juíza Luciane Martins de Paula, da primeira vara criminal, júri e execuções penais do município. Isto porque o crime foi registrado naquela região. Devido à grande quantidade de testemunhas e de réus, a tendência é que as oitivas continuem até quarta-feira. Serão ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa e os réus. A fase de instrução Esta é a fase na qual a justiça decide se os réus serão ou não submetidos a um júri popular. São acusados pelo crime Edson Brites Júnior, que confessou ter matado o jogador, a esposa e a filha dele, Cristiana e Alana, além dos jovens Davi Silva, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, Igor King e Evelyn Perusso. Todos são réus no caso. Daniel foi encontrado morto no dia 27 de outubro do ano passado, na zona rural de São José dos Pinhais. O jogador veio à capital paranaense para participar da festa de aniversário da filha de Edson Brites. Mais um grupo com 109 venezuelanos foi acolhido no Paraná. A maior parte destas famílias ficou em Curitiba e outra parte foi para Goiôerê, no noroeste do Paraná.
Os imigrantes vieram de Roraima transportados em avião da Força Expedicionária Brasileira numa ação da Operação Acolhida. Após o desembarque, 90 venezuelanos foram levados até a casa de acolhida Dom Oscar Romero, na Vila Fani, em Curitiba. Outras 19 pessoas foram enviadas para a SOS Aldeias, em Goiôerê, na região noroeste. Com a chegada de novos representantes, o total de venezuelanos que está no Paraná chega a 406 pessoas. O secretário da CEJUF, Neyle Prevô, explica que o Estado oferece todo o suporte para que o migrante tenha acesso às políticas sociais de saúde, trabalho e justiça.
Nós vamos auxiliar as Forças Armadas, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, para que eles possam ter acesso à saúde e fazer os documentos aqui no país, carteira de trabalho, RG, e para que eles possam também ter uma oportunidade de emprego. Além, é claro, da parceria com a Secretaria de Saúde, para que eles tenham acesso à rede pública.
A operação de acolhida integra o processo de interiorização de imigrantes venezuelanos, iniciada pelo governo federal no ano passado, e é comandada pela Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Defesa e Organização das Nações Unidas. Repórter Rodrigo Arendi.
O governador Ratinho Júnior recebeu na sexta-feira, no Palácio Iguaçu, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e tentou com isso consolidar uma agenda de trabalho em favor do Paraná. Um dos assuntos tratados foi a instalação de um TRF, um Tribunal Regional Federal, no Paraná, que seria o TRF-6. Esta demanda é antiga e o Estado do Paraná faz campanha para que isso aconteça há algum tempo. O ministro Dias Toffoli elogiou a aproximação do Paraná com o STF.
Isso mostra a harmonia entre os poderes. O Brasil precisa dessa integração para que volte a crescer, para que possa se desenvolver. E esse gesto do governador, convidando a todos para essa confraternização, faz parte exatamente desse movimento de fazer com que o Brasil volte a ser um grande país.
Morreu neste domingo o ex-deputado federal Padre Roque Zimmermann. Ele era do Partido dos Trabalhadores, viveu em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, foi professor universitário e esteve envolvido em causas ligadas a pequenos agricultores e trabalhadores rurais sem terra. Padre Roque tinha 79 anos e passou por um período de diversas enfermidades, segundo o Partido dos Trabalhadores. A seguir, uma entrevista com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o Sembá, que defende redução da verba para o Poder Judiciário. Você acompanha já já.
O Paraná em Rede volta já.